Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao MVP, Conference, esqueci o nome do evento, olha que legal. Mas vamos lá, eu coloquei esse título aqui, né, manual, teste de software, manual sim, amador jamais. Já vou explicar um pouquinho o que que eu quero dizer com esse amador. Tá? Antes disso, deixa eu só me apresentar. Bom, meu nome é André Dias, eu sou MVP de ALM, também faço parte do grupo de ALM Rangers, como o Claudio já descreveu na palestra anterior. E hoje eu estou trabalhando na BR Soluções Integradas, tá? Então, quem quiser entrar em contato, está aí meu e-mail, andré.dias@brsoluçõesintegradas.com.br, e meu Twitter, andrédiasbr. Parte do que eu vou falar aqui hoje, a gente tem 30, 35 minutos, não dá para aprofundar muito. Então, parte disso daqui já está gravado, distribuído em algumas palestras, no meu blog. Meu blog é blog.andredias.net. Anotem aí, lá vocês vão conseguir ver em detalhes alguns tópicos que eu vou abordar tudo junto aqui. Ok? Seguindo, essa nossa agenda. Então, eu vou dar uma breve introdução, mas muito breve mesmo, sobre o mercado de testes, o que eu tenho visto nas consultorias e, principalmente, abordar a ferramenta como um todo, né? Falar bastante do Test Manager e mostrar também alguma coisa que está vindo já, está em beta ainda, mas para o 22 do TFS, quer executar testes no browser sem ter uma ferramenta instalada. Legal? Bom, só para a gente recapitular um pouco do que a gente tem visto aqui no dia de hoje, né, que a gente viu, a ideia do evento como um todo, não só essa trilha, como todas as outras trilhas, é a gente definir um cenário e a ideia é que a gente veja várias palestras ao longo do dia, comentando sobre como resolver parte desse cenário. Então, o cenário, ele é basicamente uma empresa de médio porte, né, ela está em crescimento. As aplicações estão ficando cada vez mais complexas, o time está crescendo e é natural, né? Na verdade, não só para a área de software, mas como para qualquer área, tudo que a gente vai ver crescendo assim, a gente precisa ter um cuidado maior com qualidade, né? Então, o grande desafio de várias áreas é ter escalabilidade com qualidade, né? Então, é o que a gente vai ver, a gente já viu isso ao longo do evento. Então, o Carlos, por exemplo, ele mostrou como que eu escolho o meu TFS baseado em uma série de coisas. A gente viu também como que eu faço requisitos ágeis, como que eu trabalho com prototipação, o cliente do feedback, no feedback do cliente. E vimos a última palestra do Cláudio. Por que isso? Porque qualidade não está relacionada apenas com ferramentas de teste, né? Quando eu falo qualidade, eu quero dizer o cenário como um todo, o ciclo como um todo. Então, nessa palestra, a gente vai ver um pouco sobre ferramentas de qualidade. E ao longo do dia a gente vai continuar falando de qualidade também, só que passando, por exemplo, o Igor, a seguir, vai falar sobre ferramentas de stress testing. Depois teremos o Bertucci falando sobre build. E a gente finaliza a parte de palestras com o Márcio Sete, falando um pouco sobre DevOps, sobre como achar bugs em produção. E ao final a gente vai ter uma mesa redonda. Legal? Então, só para vocês terem uma ideia de como está o evento, de qual o cenário que a gente está querendo resolver. Bom, o que eu tenho visto muito no mercado, nas consultorias, treinamentos que a gente faz, né? Eu até criei uma brincadeirinha aqui chamada de Office ALM. Por quê? Porque eu vejo o pessoal trabalhando, criando casos de teste dentro do Word, utilizo o Excel para fazer gestão de bugs, né? Eu coloco o bug lá, que está atribuído a quem, qual que é a prioridade, e aí, né, vai fazendo os testes e captura as evidências no PowerPoint. Então, chamei aí de Office ALM. Nada contra o Office, é uma excelente ferramenta, adoro, só que ele não foi feito para isso, né? Assim, dá para você trabalhar, mas, poxa, como é que fica, por exemplo, o teste de regressão? Você vai ter que fazer manual. Se você não usou nada para executar os seus testes, não criou testes automatizados, utiliza essa plataforma do Office, você basicamente vai ter não vai ter teste de regressão automático, né? Isso vai impactar bastante o seu trabalho. Mesma coisa, como é manual, se você tem que testar a sua aplicação em vários browsers, você tem que realmente testar manualmente, né, várias vezes, abre o Internet Explorer, abre o Chrome, abre o Firefox, né, isso daí você tem que fazer também de forma manual. Sem contar que você perde rastreabilidade, você não tem análise de impacto, e esse processo ele acaba sendo pouco eficaz. Então, vou parar por aqui a introdução E vamos ter um pouquinho de ferramentas agora. Não vou chegar a falar tanto de técnicas também. O foco vai ser mais ferramentas para a gente ver como deixar esse ambiente mais produtivo, ter rastreabilidade, enfim, deixar nosso ambiente um pouco mais profissional. Legal? Eu vou trocar aqui agora, então, para minha máquina. Meu desktop. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma máquina virtual. Essa máquina está disponibilizada gratuitamente na internet para fins de testes. Depois eu passo o link para vocês. E o que eu tenho aqui instalado? Eu tenho o TFS 2012, Visual Studio 2012, e eu tenho o Update 2 aplicado, né? Então vamos dar uma olhada primeiro o que eu vou testar. Eu tenho aqui meu Visual Studio. Dentro desse meu Visual Studio, a gente já viu muita coisa, já sabe o que é o WorkItem, né? Então, eu estou vendo aqui que no meu backlog, no backlog da sprint atual que eu estou trabalhando, ele tem um requisito, né? O que é esse requisito, né? Ele é o requisito dentro do template que eu estou utilizando, ele é conhecido como Product Backlog Item, e está aqui. Como usuário, eu quero uma calculadora, por quê? Para realizar operações de soma. Tá. Esse modelo de escrever esse requisito é um modelo que a gente escreve histórias, tá? Por isso que ele está nesse formato. Eu falo usuário, o que eu quero fazer e por que eu quero fazer. E aqui embaixo eu tenho os critérios de aceitação, né? Seriam as regras, né, do meu caso de uso, por exemplo, vamos dizer assim. Então, ele tem que somar, ele só pode aceitar números inteiros, né, e tem que validar a entrada correta dos números. Beleza, então tem esse meu requisito aqui, vou fechar esse meu requisito e vou testar minha aplicação. Para testar, deixa eu só pegar o código fonte dela aqui. E pronto, abri minha solução de calculadora. Vou executar aqui de dentro do Visual Studio. Ele vai abrir meu browser. Estou aqui em localhost. E eu tenho uma calculadora versão 1.1 para fazer o teste. Digito 1 mais 2, né? Mando somar, ele vai me mostrar 3. Então é um cenário bastante simples para a gente fixar o conhecimento aqui, o aprendizado, na ferramenta e não na solução. Tá? Bem, um exemplo bem didático. Então, 1 mais 2, ele vai me retornar 3. Só que aqui eu fiz um teste de dentro do Visual Studio na minha máquina. A gente sabe que isso não é uma boa prática. Então, a gente recomenda que esse teste seja feito em um ambiente isolado, uma máquina de staging, de homologação. Então, eu simulei essa máquina dentro da minha máquina, que ela está representada por esse link aqui. Tá? O que vai acontecer? Eu cliquei nesse link e ele deve mostrar uma página em branco para mim, exatamente. Por quê? Eu não tenho nada implantado no ambiente de homologação. Eu tenho que fazer essa implantação lá. Então, como a gente está falando de ALM e automação, né? Poxa, eu poderia, sei lá, pegar esse meu código-fonte aqui, implantar em homologação, só que a gente sabe que isso também não é uma boa prática. É uma boa prática utilizar um mecanismo de build que compile a minha aplicação numa máquina isolada. A gente vai falar bastante sobre isso na palestra do Bertucci. Então, eu já tenho aqui também criado uma build. Né? O que eu vou fazer? Vou pedir para o meu Visual Studio, para o meu TFS, gerar uma build dessa minha solução. Né? Enfileirei uma nova build, né? Ele já começa a me mostrar detalhes. E nesse momento, meu servidor de build vai comunicar com o meu servidor de controle de versão, vai baixar o código-fonte, vai compilar. Se tiver alguns testes, ele vai executar também e vai disponibilizar um diretório para mim. Né? Esse é o chamado processo de build automatizado. Ele está executando aqui. E acabou. Então, eu posso simplesmente clicar aqui em Open Drop Folder e eu vou conseguir ver todos os arquivos que foram gerados dessa minha build. Então, a princípio, o que eu tenho que publicar no ambiente de homologação ou produção é esse conteúdo. Só que, de novo, poxa, a gente já automatizou a build, né? A ideia do ALM é conseguir, né, automatizar o máximo de coisas que eu posso. Por que não automatizar o processo de implantação também? Porque, assim, o que é muito comum? Eu vejo o pessoal zipando esse conteúdo né, compactando a pasta, manda para um cara de infra ou por e-mail, coloca no share de rede e pede para o cara instalar, manda um e-mail. Né. Eu não preciso fazer isso. Eu posso, de repente, chegar no meu TFS e criar, customizar um evento falando, olha, toda vez que o status de uma build for ready for initial test, dá para customizar, poderia ser pronto para homologação, você vai e planta automaticamente no meu IIS, no meu servidor web. Então, só o fato de ter isso daqui disparou um evento internamente no TFS e ele está implantando essa solução para mim. Vamos dar uma olhada agora. E agora sim, eu tenho minha versão publicada em homologação automaticamente, sem interferência do pessoal de infraestrutura. Beleza, se eu tenho um ambiente de homologação, vamos começar a testar. Para testar, eu vou utilizar uma ferramenta que é relativamente nova, que é o Microsoft Test Manager. Eu digo relativamente porque ela não é tão conhecida, mas ela já foi lançada em 2010. Então, quando eu entro no Test Manager, a primeira coisa que ele vai me perguntar é qual projeto você quer trabalhar? Estou trabalhando com esse aqui, que é o Demo Microsoft Test Manager. Né? Ele vai perguntar qual que é o plano de teste. Eu posso criar um plano de teste para o projeto inteiro, posso criar para uma determinada fase. Já tenho um criado aqui, vou trabalhar com ele. E aí eu caio nessa tela. Nessa tela, eu consigo ver quatro grupos aqui, né, de abas. Né? Eu tenho uma aba onde eu faço o planejamento dos meus testes, criação de plano de teste, de suite, de caso de teste. Nessa aba de teste, eu faço a execução. Na aba de track, eu faço o. Tenho a rastreabilidade, né, do que está sendo, que tá acontecendo dentro do meu processo. E no Organize para configurar algumas variáveis. Eu vou apenas configurar meu plano de teste, não vou entrar em detalhes aqui. Tá? Tudo isso tem no meu blog lá em detalhes. A única coisa que eu vou configurar é falar para o meu plano de teste qual que é a build que eu estou utilizando, para ele conseguir ter rastreabilidade. Né? Então ele já identificou aqui que a última build que eu tenho é a 15, que por sinal é exatamente essa que eu acabei de gerar. Vocês estão vendo aqui. E associei. Ok? Fechei, né, ele já vai mostrar aqui para mim que é esse plano de teste. Eu estou testando essa build, Save and Close, e já tenho meu plano de teste configurado. O que que eu vou testar? Né? Eu vou testar aquele requisito que eu mostrei lá atrás, que é um requisito, né, da calculadora. Então eu posso simplesmente importar aquele requisito, né, que é como usuário, eu quero uma calculadora para realizar operações de soma, e trazer ele para o meu plano de teste. Aqui ele vai acabar virando uma suite. Então agora eu tenho um plano de teste, uma suite de testes que eu posso agrupar casos de teste. O que que falta? Faltam os casos de teste. Então vamos lá. Eu vou criar um caso de teste do zero. Clico em New. E vamos lá. O primeiro caso de teste, né, que a gente faz é o teste do caminho feliz. Né? Esse pelo menos tem que funcionar. Então, teste do caminho feliz. Isso aqui é muito comum, grande parte das ferramentas adota esse padrão, que é, eu tenho uma ação e um resultado esperado. Então, para fazer o teste do caminho feliz, eu vou ter que abrir o browser, eu vou ter que acessar a aplicação, digitar um no primeiro campo, eu vou digitar dois no segundo campo, e eu vou clicar em somar. Quando eu clicar em somar, eu tenho um resultado esperado, né? Ele deve mostrar 3. Beleza. Então, está aqui. Esse é o meu primeiro caso de teste. Vou salvar. Eu já poderia ir para a execução. Eu vou criar um outro caso de teste agora, que é um teste assim mais elaborado, né? Então, eu vou. Esse caso de teste vai ser um teste com valores inválidos. Mesma coisa. Abrir o browser. André, dá para aproveitar os passos? Dá. Dá para eu criar shared steps, chamar de pré-condição 1, por exemplo, usuário estar logado, e aí, toda vez que eu for criando um novo caso de teste, eu posso aproveitar isso. Tá. Dá para fazer assim. Abrir o browser, eu vou acessar a minha aplicação novamente, eu vou digitar 1 no primeiro campo, e eu vou digitar a letra A no segundo campo, quero simular o erro. Vou clicar em somar. E aqui ele deve mostrar uma mensagem de erro. Beleza, simples também. Então, eu trabalhei até agora nessa área de planejamento. Eu criei meu plano de teste, minha suíte, e agora eu tenho dois casos de teste. Quero parar um pouco o planejamento agora, para quê? Para fazer a execução deles. Então, para fazer a execução, eu mudo de aba, venho para a aba de testes, e aqui eu vou ter todos os testes que eu planejei. Vamos executar esse primeiro aqui, que é o teste do caminho feliz. Então, o que eu vou fazer? Seleciono o teste, clico no botão Run, e ele vai, nesse momento, fechar o meu Test Manager, vai abrir uma outra ferramenta chamada Test Runner, e vai permitir que eu acompanhe tudo que está sendo feito. Então, vamos lá. Vou pedir para ele gravar nessa sessão de gravação e comecei meu teste. Então, ele já trouxe todos os passos que eu tinha definidos lá. O que eu tenho que fazer? Abrir o browser. Ótimo. Então, vamos lá. Abrir o browser. Ok. Passou. Vou acessar a minha aplicação. Então, vou acessar a minha aplicação. Está acessando aqui. Como eu acabei de fazer o deployment, ele vai demorar um pouquinho. Está aqui. Funcionou também. Eu vou digitar o número 1 no primeiro campo. Digitei o número 1 no primeiro campo. Eu vou digitar o número 2 no segundo campo. Feito. E agora eu vou clicar em somar. E o resultado esperado deve ser 3. Então, cliquei em somar. Ele me mostrou os 3 aqui. Ótimo. Era isso que eu queria. Passou. Finalizei meu teste. Pronto. Save and close. Então, nesse momento, o que eu tenho? Eu tenho um teste. Tenho dois testes cadastrados, um que passou e o outro que está ativo ainda. Eu vou trabalhar agora com o meu segundo caso de teste. Vamos lá, clico em Run nele também. De novo, ele vai fechar o Test Manager, vai abrir o Test Runner. Eu vou pedir para ele fazer uma gravação disso e começar o meu teste. Então, de novo, eu vou abrir meu browser. Passou. Eu não preciso marcar todos os passos, tá? Eu preciso marcar apenas os que tem o check. Já vou mostrar por que eu marco cada um para vocês entenderem. Então, abri o browser, ok. Acessei a aplicação. Está aqui. Acessou. Eu vou digitar 1 no primeiro campo. Eu vou digitar a letra A no segundo campo. E agora eu vou clicar em somar. Bum, né? Deu um pau aqui. Assim, eu deveria mostrar. Era esperado uma mensagem de erro, mas uma mensagem de erro tratada, não, né? Uma mensagem de erro do ASP.NET. Então a gente tem um bug aqui. O que eu vou fazer? Eu vou informar para a ferramenta que eu tenho um bug. Eu vou colocar um comentário aqui, tipo, deu erro, né? Algo genérico, né? As peças adoram fazer isso. Sei lá, vou finalizar meu teste por aqui. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, capturar um screenshot, né? Daqui. Então eu venho aqui e falo, olha, realmente deu erro. E deu erro nesse trecho aqui, ó. Já mando para o meu programador. O que mais que eu posso fazer? Posso vir aqui e capturar a tela inteira. É o full screen. Então, capturei a tela inteira. Pô, se eu já estou aqui, né? Já vi que passou, já anexei alguns screenshots. Dá para abrir um bug? Eu consigo abrir um bug daqui também. E aí, como todo tester que adora abrir bug corretamente, né? E ele ama o desenvolvedor, ele escreve deu pau, se vira e salva. Não sei se vocês fazem isso no seu dia a dia, mas já trabalhei com times que trabalham dessa forma. Beleza. Então, fechei meu browser, já abri o bug. O que eu vou fazer? Vou tirar meu bonezinho aqui de tester e vou voltar lá para o meu Visual Studio. Então, voltando aqui para o meu Visual Studio, eu vou voltar para os meus work items. Eu tinha um item no backlog, se eu atualizar, eu vou ter dois itens no backlog agora. E é esperado que um deles seja o deu pau se vira. Nesse momento, sei lá, esse bug pode ter caído no processo de triagem, eu vou analisar se ele realmente é um bug. Então vamos lá. O importante é, o teste, o que ele fez? Ele escreveu, deu pau, se vira, apenas isso. O que foi feito por trás, né? Então, o próprio test manager ele já me informou, olha, apesar do teste ter escrito só deu pau, se vira, olha, vou te ajudar. O teste que deu pau foi esse daqui, ó, teste com valores inválidos. Os passos que foram executados são esses. E parece que deu um erro no processo de clicar em somar. Você quer ver um vídeo disso? Eu posso clicar aqui e ele está indexado. Ó. Ele está indexado justamente naqueles pontos que eu marquei o check. Então eu abro aqui, ó, e eu tenho um vídeo. Olha, realmente deu erro. Né? Então agora já começa a ficar difícil para o programador falar, na minha máquina funciona. Pois é, na sua máquina funciona, mas no servidor de homologação deu erro e está aí o vídeo. Se não bastasse o vídeo, eu tenho os screenshots. Então, tá aí, tem vídeo, tem screenshot. Estou falando para você que você estava executando essa configuração, essas outras aplicações estavam sendo gravadas, na verdade, todas as aplicações, menos essas, estavam sendo gravadas. O que mais que eu coletei? Falei para ele qual que é a build que está dando pau, né, build 15. Outras variáveis, quem que era o usuário, máquina, sistema operacional, quantidade de memória disponível, um monte de coisa. Aqui eu tenho um link para o test case, uma rastreabilidade já entre o bug e o caso de teste. Enfim, se isso não for suficiente ainda, eu tenho o tal do IntelliTrace que a gente vai ver em detalhes no final do dia. Mas eu posso clicar nesse IntelliTrace aqui e o testador, sem ter conhecimento nenhum de código, ele vai me falar em qual linha de código ficava o bug. E não é só isso. Ele já vai colocar o processo em modo debug. Então eu posso ver os valores aqui, ver toda a pilha de chamadas. Enfim, dessa forma fica muito difícil falar que não é um bug, né? Claro, com tanta evidência assim. Então realmente é um bug. Eu vou fechar tudo isso daqui. Vou chegar aqui no meu bug 89 e falar: olha, realmente é um bug, foi aprovado. E é um bug tão grave que eu já vou corrigir nessa iteração. Então já comitei aqui no time para fazer isso. Beleza, para corrigir esse bug, o que eu vou fazer? Vou entrar na minha calculadora. Vou falar aqui que a versão não é mais a 1.1, é a 1.2. E para corrigir esse bug, eu vou comentar esse código e eu já tenho a correção dele aqui para a gente ganhar tempo. Ok. Vou fazer o check-in desse meu código. O meu TFS ele está com uma política que ele me obriga a associar um work item, então eu tenho que vir aqui e falar: olha, esse código, essa alteração que eu fiz é para resolver o bug 89, né, que é justamente o meu bug deu pau se vira para ter rastreabilidade, e eu passo check-in. Então, pô, a gente já viu rastreabilidade de código com work item. Nesse momento, eu já tenho um processo de integração contínua configurado, que só o fato de mandar o código para o servidor, ele já está compilando a minha aplicação e vai gerar uma nova build. Então, estou hoje trabalhando com a build 16 aqui agora. Gerei a nova build. A gente pode testar essa build. Se eu chegar aqui no ambiente de homologação, como eu não fiz o deployment automático, ele está com a versão 1.1 ainda, né? Então eu chego aqui, volto para o meu Visual Studio e falo: olha, muda a build de homologação, né? Implanta essa nova build de homologação, Ready for Initial Test. Ele vai lá no meu ES, vai fazer um deployment disso. Se tivesse banco de dados envolvido, ele poderia fazer a diferença dos scripts. Eu dou um F5 aqui e, se deu tudo certo, está aqui. Eu tenho minha versão 1.2 implantada em homologação. Nesse momento que eu mudei, por exemplo, que eu implantei essa versão, eu poderia notificar o meu time de testes, que tem uma versão nova, né? E aí o que acontece? Ele recebeu um e-mail, ele volta aqui para o Test Manager, vem para essa aba de track, para ter um pouco de rastreabilidade, e ele vai ver: bom, se eu tenho uma build nova, que build que é essa? Ele já mostrou aqui para mim que é 16. Então, vou pegar a nova build, vou associar o meu plano de teste, e agora ele está falando: André, olha, você executou. Você fez uma nova build, você corrigiu um bug. Esse bug pode ter impactado algum teste. Você quer dar uma olhada se realmente impactou? Quero. E olha que fantástico. Nesse momento ele me fala: olha, os testes recomendados que você verifique novamente, está aqui o teste do caminho feliz. Aquele primeiro teste que a gente tinha feito lá atrás. Né? Por quê? Porque o bug que eu corrigi mexeu na porção de código que esse teste tinha passado. Então, ele deixa o meu critério, né? Eu posso chegar aqui e decidir ou não se eu quero voltar ele para ativo, para ter que testar de novo, né? E, além disso, de teste recomendado, ele me dá rastreabilidade falando: olha, nessa build, o bug deu pau se vira, foi corrigido. Então, dá uma verificada lá se realmente foi corrigido. Para verificar esse bug, eu mudo para a aba de teste, venho na opção Verify Bugs, né? E aqui eu vou ver os bugs que eu abri, por exemplo. Tem aqui o Leopold se vira. Então, seleciono o meu bug, clico aqui em Verify. O que que ele vai fazer? A partir do bug, ele vai descobrir qual foi o test case que abriu esse bug. Ele vai fechar o Test Manager, carregar o Test Runner e já colocar também o test case carregado aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou dar um start. Vou clicar no Play All. E ele vai começar a abrir no browser e vai executar tudo isso novamente. Qual que é a grande vantagem disso? Eu não tenho que ficar refazendo o teste novamente manual, né? Só o fato de ele ter gravado a primeira, ter feito a primeira gravação, eu consigo abrir agora e pedir para ele reproduzir. Ele está demorando um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada, se esqueci alguma coisa, deixa eu parar. Aqui, play all. Vamos ver se play all. Está aqui. Então ele vai abrir meu browser, vai clicar no link lá, vai esperar carregar a página, ele tem essa inteligência. Um A, valores inválidos. O que eu tenho que fazer aqui agora? Basicamente, verificar, realmente funcionou. Então, agora passou. Finalizo meu teste e save. E olha que fantástico, né? Ele falou, pô, André, você acabou de falar que um bug, um teste case que tinha um bug associado, passou. Você já quer automaticamente fechar o bug? Quer que eu faça isso para você? Sim. Então, tá aqui, ele já também já fechou meu bug, já colocou ele como estado de dano. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Nós estamos com o tempo, temos 10 minutos. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu teria uma outra demo aqui agora que eu mostraria fonte de dados. Eu não vou mostrar isso, tá? Pra gente, tem outras coisas mais interessantes para a gente mostrar. Essa demo, ela está lá no meu blog, blog.andreadias.net. Vá na seção de vídeos e vocês vão ter lá essa apresentação um pouco mais completa. O que a gente pode fazer aqui agora? Eu posso simplesmente importar. Tudo que eu fiz aqui agora, na verdade, eu tenho um tester, né, que ele foi testando sem ter conhecimento de código, mas tudo que ele fez está gravado. Eu posso pegar o Visual Studio, usar um recurso dele chamado CodeGUI, que ele vai importar esse teste case, transformar em código, de modo que eu consiga, por exemplo, integrar com a minha build e ter um teste de regressão automático. O que que eu posso fazer aqui? Volto no meu Visual Studio, botão direito, Edge, New Project. Vou selecionar um projeto de teste, selecionar um CodeGUI. E aqui eu tenho duas opções. Eu posso fazer uma gravação completamente do zero, né? Então eu poderia aqui agora abrir browser, abrir uma aplicação Windows 32, Win32, sair clicando, ou eu posso aproveitar todo o trabalho que o meu teste já teve lá. Se ele já fez, não vou reinventar a roda, né? Basicamente eu só quero usar uma gravação que ele fez. Então venho aqui, né? Vou selecionar nos casos de teste, teste cases, faço um find, e aqui eu tenho os dois, teste do caminho feliz e teste com valores inválidos. Marquei aqui, né? Agora, olha que fantástico, ele transformou todos aqueles passos que eu tinha feito em código. Então, aqui, ó, abrir o browser, acessar a aplicação, digitar o no primeiro campo, no segundo campo, enfim, compilei meu código. Se eu fizer um check-in isso daqui, já vai estar integrado no processo de integração contínua e ele vai espalhar essa build no resto da vida agora, né? Então, esse processo ele está automatizado. Eu posso alterar esse teste para colocar algumas verificações, deixá-lo mais inteligente. Vamos rodar esse rapidinho. Mas tá aí, ó. Só o fato de rodar o teste agora, eu juro que eu não estou com as mãos para cima aqui agora. Quem está fazendo isso, a automação do Visual Studio, ele vai digitar lá e deu um erro porque o browser estava aberto. Deixa eu fechar o browser aqui, fazer de novo. Vamos ver se agora vai. Lá, abriu o browser, digitou 1, digitou A, clicou em somar e foi tão rápido que já fechou o browser. E funcionou. Está aqui no resultado do meu teste. Passou com tranquilidade. Beleza. Então, o que que eu mostrei aqui? Eu mostrei como que você pode fazer um planejamento do seu teste. Você vai lá, cria o plano de teste, cria a suite, cria os casos de teste, faz a execução disso, faz todo o gerenciamento, acompanha o que passou, quem não passou, abre bug, tem rastreabilidade com o processo de build. Então, da build, você consegue saber que código fonte que foi alterado. Por que que ele foi alterado? Você tem link com o Work Item, depois você tem link com o teste que tem que ser executado, enfim, rastreabilidade completa, né? Só que tem um outro cenário. Imagina que você não está tão maduro assim ainda, ou que você quer aplicar uma outra técnica de teste chamada teste exploratório. Então, você não tem caso de teste, você não tem planejamento, não tem nada. você quer chegar e testar. Dentro do 2012, tem um recurso novo chamado teste exploratório. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar outro projeto aqui agora, Fabrica Fiber. Eu vou criar um plano de teste chamado teste exploratório. Vou chegar aqui no meu teste, vou fazer uma configuração só para ele gravar alguns vídeos, alguma coisa do tipo. Configurar os artefatos que ele vai coletar automaticamente. Salvei. E, bom, eu tenho aqui basicamente um plano de teste. Eu não tenho suíte, eu não tenho requisito, eu não tenho caso de teste, nada. Eu quero chegar e testar. O que que eu vou fazer? Botão direito aqui e explore. O que que ele fez aqui? Ele já colocou uma espécie de um test runner aqui e vou começar a testar. Então, tenho aqui set. Não tenho plano nenhum, percebam? Eu vou digitando o que eu quiser. Então, vou lá. Abri meu browser. Eu vou testar uma outra aplicação aqui agora. Vou acessar um link. Vamos ver aqui. Bom, eu entrei nesse link e eu vou analisar aqui, olha, created by assignMeTool, eu tenho dados preenchidos. Beleza, vamos atentar esse cara aqui. Aí eu fui para a tela de edição. Na tela de edição, estou olhando a tela aqui também, né? Não sei muito bem o que está, começo a navegar e eu tenho o tal do created by preenchido aqui também. Ah, beleza, parece que está ok, deixa eu apertar o botão save. Poxa, está funcionando. Vamos ver o delete. Aí no delete, o que aconteceu? Cheguei aqui, opa, ó, o created by da assignMeTool está vazio. Então tem um bug aqui. Eu venho aqui e escrevo, ó, está com bug na tela X, os campos created by e assignMeTool não estão preenchidos. O que mais que eu posso fazer? Posso adicionar um screenshot. Chego aqui, né? Olha, o que eu estou falando é essa tela aqui. E dá até para editar. Dou dois cliques, né? Ele já abre no Paint. Eu posso chegar aqui e falar, tá com bug aqui, tá com bug aqui. Salvei, ele já atualizou a imagem aqui. Então, poxa, fantástico, né? Já coloquei aqui, já reportei de alguma forma. O que que está faltando? Poxa, já cheguei até aqui, criei um bug daqui também. Então, eu clico no botão Create Bug, e chamo de bug 01. E olha que fantástico. Quais foram os passos que eu executei? Eu não tinha nada definido. Mas ele me mostra, olha, você abriu o browser, você clicou nesse link, depois clicou. E detalhe, ele vai tirando screenshot de cada item que eu fiz. Cliquei no edit, cliquei no save, delete, e aqui está o meu bug, né? Com tudo aquilo, vídeo, o IntelliTrace, que a gente viu na outra demo. Gente, isso já é fantástico, mas imagina assim, poxa, eu não tenho um plano de teste, mas é porque eu não tenho que eu não possa começar a criar agora, tenho que começar a amadurecer meu processo. Então eu posso salvar esse bug e já começar a criar um caso de teste. Salvei o bug e ele já me abre o caso de teste. Vou chamar de teste case 1 e olha que fantástico, eu tenho todos os itens preenchidos aqui também. Coloco uma verificação qualquer aqui e pronto, eu tenho meu caso de teste. Então, comecei um teste exploratório sem nada, descobri um bug, criei o bug, criei o caso de teste, e agora se outra pessoa quiser testar, né, se tiver uma nova build, ele já consegue verificar isso daqui. Ah, eu tenho mais 2 minutos. Vamos lá. Bom, a gente já viu boa parte de teste, como que eu planejo, como que eu executo, tudo isso integrado com o build, com uma série de coisas, né? Mas pode chegar na necessidade, de repente, de eu estar no cliente, eu não consegui conexão e não consegui usar essa ferramenta fantástica que é o Test Manager, né? E aí teve um pedido muito forte para o time do Visual Studio falando, dá para ter alguma coisa, nem que seja o mínimo, na web, para conseguir fazer tudo isso que eu faço no Test Manager na web? Esse pedido foi tão forte que a Microsoft colocou agora no Visual Studio, no TFS 2012, Update 2. Então, dentro desse Update 2, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu abrir meu browser. No Update 2 agora, eu tenho esse recurso, né, de teste web e tenho também isso na nuvem. E o que eu vou mostrar aqui é na nuvem. Então, vamos lá. Eu estou aqui na minha máquina agora, Dentro dessa minha máquina, eu tenho um plano de teste da Sprint 1, eu tenho um caso de uso 001, e dentro desse caso de uso, eu tenho duas regras de negócio. Tenho verificar a regra de negócio 1 e verificar a regra de negócio 2. Se eu trabalhar no browser, eu vou ter uma visão parecida, né? Aqui eu estou usando o Team Foundation Service, que foi explicado na primeira palestra. Eu tenho parte de build, work e tenho teste também. Quando eu clico em teste, o que ele vai me trazer? Ele vai trazer a mesma visão. Eu tenho meu plano de teste, meu caso de teste, né? Eu posso criar um caso de teste novo aqui. Então, vou criar aqui o verificar regra de negócio 03. E aí, o que eu vou digitar? Abrir o browser, tudo aquilo que a gente já viu. Né? Mais um passo, mais outro passo, save and close. E aí, o que acontece? Quando eu salvo aqui, ele automaticamente salvou no meu banco de dados da nuvem que qual o meu Test Manager está conectado. Então, se eu clicar aqui e dar um refresh, eu vou ter a mesma visão aqui dentro e lá na nuvem. Só que o da nuvem não está limitado à criação, eu consigo executar também. Eu posso chegar nessa regra de negócio 001, clicar em Run, né? E eu tenho aquela mesma visão web. Então, está aqui, ó, abrir o browser, não vou fazer simulação, tá? A gente está sem tempo já. Mas abri o browser, esqueci a aplicação, loguei. Ah, deu um pau no último item aqui. Coloca um comentário, consigo anexar, adicionar um anexo, adicionar um comentário qualquer e posso criar um bug a partir daqui. Então, está aqui o meu bug e esse bug ele também vai ter todos os passos, tá? Obviamente, eu não vou ter toda aquela riqueza de informações, né, vídeos, mas assim, para trabalhar em campo, para trabalhar no cenário onde eu não posso instalar o Test Manager, já vai ajudar demais. Então, essa é uma novidade, está em CPP ainda, deve ser lançada em breve. Legal? Deixa eu só voltar aqui para a gente finalizar meu PPT. Estou um minuto atrasado. Ok. Então, o que que eu tinha aqui? Vamos passar. Eu tinha essas demos que a gente viu, a demo de automação de testes, a demo de testes exploratórios. E a conclusão, né, teste manual é o caminho mais simples que a gente tem, mais fácil para testar a aplicação. Só que não vamos trabalhar isso com Word, com Excel, né, com ferramentas do Office. Vamos trabalhar isso com ferramentas adequadas, com técnicas adequadas, que sem dúvida você vai conseguir atingir um nível aí de qualidade, maturidade, colaboração, né, que sem dúvida deixará seus concorrentes, né, parecendo amadores de fato. Então, tá aí meus contatos, né? De novo, meu e-mail, meu blog, blogandreadias.net, tá? E já estourei meu tempo, então vou ficar disponível aqui no Q&A para tirar as dúvidas. Obrigado, gente.